Difusora FM. 96.9. O amor do Amazonas. Principais fatos do momento. O que é destaque no dia a dia, você ouve aqui. Está entrando no ar. Está entrando no ar. Pelas ondas da Difusora FM, o programa Giro de Notícias. Apresentação Geraldo Campelo, Tereza Pinheiro e Alex Ferreira.
Boa tarde para você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Giro de Notícias, que está começando agora, 17 horas, e vai com você até as 19 horas com muita informação, informação local, nacional, internacional, policial, esportiva, essas 2 horas juntinho com você, que pode participar com a gente pelas redes sociais, no Facebook, também no YouTube, no site da Difusora 24H. E também no nosso WhatsApp. Nosso número é 995040969. Aqui no estúdio, já comigo, ele, Geraldo Campelo, já está por aqui. E também o Rogerinho Silva, na sonoplastia.
Boa tarde, Tereza. Boa tarde a você ligado conosco aqui pela nossa Difusora. Transmissão pelas redes sociais. Você nos ouve e você também nos vê. facebook.com/difusora24h. Tem também o arroba Difusora24H e o site difusora24h.com. Você faz o trânsito conosco também pelo 995040969. Hoje estamos no dia de número 143 do ano de 2023 e no calendário gregoriano seria o dia de número 144 em anos bissextos. Faltam agora 222 dias para acabar o ano. Dia Mundial da Tartaruga desde 2000, que é o American Tortoise Rescue, que é o principal objetivo desse dia, é conscientizar sobre as tartarugas e lembrar as pessoas da necessidade de ajudar esses animais na sobrevivência, Tereza, e também no desenvolvimento.
É isso mesmo, Geraldo. E hoje, dia 23 de maio, é celebrado também o Dia da Juventude Constitucionalista. Neste dia, no ano de 1932, os paulistas decidiram se unir na luta pelos direitos constitucionais. Defendiam que o Brasil deveria ter uma Constituição democrática e que todos deveriam ser tratados igualmente. Cerca de 135 mil pessoas aderiram à luta e resultou na morte de cerca de 900 soldados do lado paulista, muitos deles jovens idealistas.
Hoje também é o Dia Internacional para acabar com a fístula obstétrica. O Dia Internacional que a gente comemora hoje é observado anualmente em 23 de maio. O fim é destacar, meus amigos, as principais causas dessa complicação no trabalho de parto. E aí, você sabe, né? Apesar de qualquer mulher poder desenvolver a fístula, ainda é uma situação um pouco nova, né? Mas são mais comuns no continente africano. As fístulas podem ser de natureza congênita ou resultarem de uma doença, infecção, lesão ou ainda cirurgia. As doenças inflamatórias intestinais, como a colite, e também a colite ulcerosa e a doença de Crohn, associam-se com frequência à formação de fístulas. A diverticulite intestinal é outro fator também de risco, Tereza.
Pois é, Geraldo. E olha, vamos falar agora de tempo, da previsão do tempo, porque hoje, pelo menos aqui no centro, teve já muita chuva, né? Agora não está chovendo, talvez ainda em alguns pontos da cidade ainda possa chover. A previsão para hoje era essa mesma. A temperatura iria ficar entre 25 a 30 graus. A previsão de sol, com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora do dia. Neste exato momento, está 27 graus, é a temperatura que o termômetro está marcando aqui. Bom, para amanhã, A previsão é de sol com muitas nuvens e chuva rápida também durante o dia ou à noite. A temperatura fica entre 24 e 31 graus.
Vamos conferir agora como está a situação climática em todo o Brasil.
Previsão do tempo para terça-feira, 23 de maio. Centro-Oeste. Goiânia e Goiás têm nesta terça-feira tempo encoberto. Os termômetros registram mínima de 13 e máxima de 30 graus. A umidade do ar fica entre 30% e 70%. Araputanga, em Mato Grosso, festeja aniversário com tempo encoberto. Temperatura varia entre 23 e 34 graus, a umidade do ar de 30% a 70%. Nordeste, João Pessoa, na Paraíba, apresenta tempo nublado, a temperatura mínima de 24 e a máxima de 31 graus. Umidade relativa do ar vai de 50 a 95%. Belmonte, na Bahia, festeja aniversário com muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada. Temperatura oscila de 20 a 28 graus, umidade do ar marca de 50 a 100%. Norte. Belém, no Pará, tem muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura marca mínima de 23 e máxima de 32 graus, umidade do ar vai de 60 a 95%. Oiapoque, no Amapá, festeja aniversário com tempo nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura oscila entre 25 e 33 graus, umidade do ar gira em torno de 80 a 100%. Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, apresenta tempo encoberto, a temperatura mínima é de 14, a máxima de 24 graus. Umidade do ar é de 40 a 100%. Vila Velha, no Espírito Santo, comemora aniversário com muitas nuvens com névoa úmida. Temperatura varia entre 21 a 29 graus. Umidade relativa do ar vai de 40 a 80%. Sul. Florianópolis, em Santa Catarina, tem nesta terça-feira poucas nuvens com sol pela manhã, passando a claro com sol à tarde. Temperatura mínima é de 18, máxima de 25 graus. Umidade do ar é de 40 a 95%. Nova Bassano, no Rio Grande do Sul, a festeja aniversário apresenta poucas nuvens com névoa seca. Temperatura fica entre 14 e 28 graus. Umidade relativa do ar vai de 30 a 80%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 23 de maio. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio.
Obrigada, Gilson Santa Fé, pelas informações. E antes da gente começar o nosso giro de manchetes, Geraldo, quero mandar um abraço aqui para quem já nos acompanha pelas nossas redes sociais, também pelo WhatsApp. Obrigada, Silvia Maria, José Bento, deseja boa tarde, bom programa. Também a Auxiliadora e o Marcos, que estão lá em Iranduba, ligadinhos no Giro de Notícias. E quem também pede aqui um abraço e parabéns para sua esposa é o Eduardo. A Juscelene está fazendo aniversário hoje. Juscelene, parabéns, que o seu dia seja abençoado. Muitas felicidades e obrigada pela companhia aqui no programa Giro de Notícias. Agora sim, vamos de Giro de Manchetes?
Giro de Manchetes.
O acesso fluvial entre o município de Manacapuru e outras localidades no Amazonas está restabelecido.
O óleo de cozinha usado poderá ser entregue agora na SEMA, Secretaria de Estado do Meio Ambiente.
Uma dupla é presa suspeita de assaltar ônibus e roubar veículos em Manaus.
Comprar produtos com preço mais em conta vai ser possível no Dia Livre de Impostos, que acontece quinta-feira agora, dia 25 de maio.
Autoridades e empresários do município de Borba são suspeitos de integrar uma organização criminosa que desvia dinheiro público da cidade.
O Amazonas tem aumento no número de internações de crianças causadas por síndrome respiratória aguda grave.
Vai ser lançado na próxima semana o cabo ótico instalado no Rio Amazonas e vai conectar 9 municípios da região entre Manaus e Santarém, no Pará.
Celebração de Pentecostes na Igreja Católica deve acontecer no dia 28 deste mês.
Nos últimos 4 anos, a média de acidentes de trânsito registrados pelo SAMU em Manaus se manteve estável, mas ainda é alta.
O Ministério da Agricultura e Pecuária declarou estado de emergência zoossanitária em todo o território nacional em função de casos de gripe aviária detectados em aves silvestres.
A cantora Joelma agora é oficialmente cidadã amazonense. Ela recebeu nesta segunda-feira o título da Assembleia Legislativa do Amazonas em Manaus.
Vini Júnior, governo brasileiro espera que responsáveis sejam punidos.
O glaucoma não apresenta sintomas, mas pode levar à cegueira.
No esporte, Fluminense é o único time brasileiro que pode garantir classificação no mata-mata na próxima rodada da Libertadores.
O Amazonas é um dos estados com maior índice de desmatamento em 2023, segundo o Imazon.
29 dragas utilizadas no garimpo ilegal são destruídas pelas Forças Armadas durante a Operação Ágata, realizada na Amazônia.
324 autuações no trânsito são realizadas durante uma fiscalização no período de 16 a 21 de maio em pontos estratégicos de Manaus.
17 horas e 12 minutos, você está acompanhando esse bloco que é direcionado às manchetes do Giro de Notícias e também sobre o trânsito na capital do Amazonas.
Usar o celular enquanto dirige aumenta o risco de acidentes. Maio, conscientização no trânsito. Rondobras, sempre ao seu lado. Informação do trânsito.
Bem, a sua participação é super importante, querido amigo ouvinte, amigo ouvinte, 99504-0969. Já estamos aqui vendo o trânsito na Avenida Constantino Neri com a Lores Cordovil, em ambos os sentidos, semáforos funcionando, trânsito tranquilo, numa tarde nublada na capital do Amazonas. Vamos agora para a Max Teixeira, ali na rua São Judas Tadeu, também o trânsito, olha, como diria um amigo meu, tá uma beleza, mas uma beleza no bom sentido da palavra. Efigênio Salles com a Humberto Calderaro, que é ali a Paraíba. O trânsito no sentido bairro centro começa a ficar um pouco mais lento, mas no sentido oposto, o trânsito está muito bom. E já na Lijão Batista, com a rua Pará, acredite, quando são 17 horas e 14 minutos, tá bom de ver o trânsito e você ouvir o giro de notícias, porque tá livre, livre, sem nenhuma retenção para você, amigo motorista e amiga motorista também. 17:14.
Vamos agora ao intervalo comercial, mas não sai daí que o Giro de Notícias volta já.
Giro de Notícias. As notícias locais, nacionais e internacionais. E o trânsito em tempo real. Giro de Notícias. O rádio que fiscaliza a cidade. Um programa criado por Valdir Correia. Supervisão, Carminha Xerez. Giro de Notícias.
Se você tem uma equipe que precisa de comunicação ágil, moderna e eficiente, a Tecnorádio é a maior empresa do norte em comunicação via rádio. O rádio digital é inovação. Você manda mensagens, usa como modem, GPS, faz comunicação simultânea, tudo em um clique. Garantimos sua comunicação com segurança em toda a cidade de Manaus e região metropolitana. Fone 3231-1819 ou acesse o nosso site tecnoradioam.com.br. Tecnorádio, há 25 anos. Apertou, falou, resolveu.
É mais notícia. É mais informação todas as tardes. Giro de notícias.
Dezessete horas e 20 minutos. Antes da gente abrir com o giro local, nós vamos para o trânsito com informações.
Usar o celular enquanto dirige aumenta o risco de acidentes. Maio, conscientização no trânsito. Rondobras, sempre ao seu lado. Informação do trânsito.
São 17 horas e 20 minutos. Tem o ouvinte participando, Rogério Silva. Ele falou a seguinte informação pra gente.
Isso, na Constantino Neri, na parte de pedestre.
Pois é, ele só faltou ter um acidente na Constantino Neri, ouvinte do final 0235. É próximo a Fametro, mas nós queremos saber se é sentido bairro centro ou centro bairro. Mas já fica logo a informação para você que está indo a esse local de que existe um acidente, né, na faixa de pedestre que está ocasionando. Obrigado, ouvinte. Ele acabou de falar, é bairro centro. Ou seja, é de quem vem, não é de quem está indo para lá, que
está voltando para casa,
que está realmente complicado. Mas na outra faixa, mas mesmo assim, complica o trânsito. Obrigado, ouvinte. Aliás, acho que tem vítima ali no chão, pela foto que ele nos mandou aqui. Muito obrigado, viu, ouvinte do 0235. Abraço para você. Você continuou participando. Muito obrigado. 99504-0969. 1722, vamos agora para o nosso giro local.
Local.
Greve dos professores chega ao sétimo dia. 70% das escolas estaduais de Manaus estão sem aulas. A categoria dos trabalhadores em educação do Amazonas continua em greve ao reivindicar 25% de reajuste salarial. O impasse com o governo do estado ocorre agora por conta de uma contraproposta de 8% que não foi aceita pelos professores. O sindicato formalizou a decisão da Assembleia Geral, realizada nesta segunda-feira, e encaminhou ao governo do estado para que a nova rodada de negociação seja marcada. A greve começou no dia 17 de maio. O governo ainda deve se manifestar sobre o assunto.
17:23, mais informações do trânsito, Rogério.
Informação do trânsito.
Olha, o Renatinho do bairro Lagoa Verde falou o seguinte: vários sinais desligados no centro de Manaus e na Joaquim Nabuco. Realmente, Renatinho, na Joaquim Nabuco, na Getúlio Vargas, que mais? Na Major Gabriel, a gente tem notado a falta do semáforo funcionando, inclusive na Joaquim Nabuco, ali antes de chegar na Djalma, tem um sinal, é aquela, não me ocorre agora o nome daquela rua, não me ocorre, ficou em piscante, laranja piscante, durante vários dias, né? E nesse fim de semana todinho. Isso realmente tem acontecido e complica muito os amigos que estão trafegando nesse exato momento. Então, aqui no centro, as palavras do Renatinho, os semáforos da Joaquim Nabuco não estão funcionando. 17 horas e 24 minutos.
O nosso ouvinte que tinha relatado aqui o acidente lá na Constantino Neri disse que sim, há vítimas. Que você disse que tem uma foto, mas realmente há vítima no local.
Tem uma vítima, espero que esteja tudo bem com ela, se Deus quiser. 17 horas e 24 minutos. Meus amigos, levantamento mostra que 183 pessoas desaparecem por dia no Brasil. As informações do Alexandre Figueiredo.
O Brasil tem, em média, 183 desaparecimentos de pessoas por dia. A informação é do mapa dos desaparecidos no Brasil, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública no domingo. Além disso, entre 2019 e 2021, mais de 200 mil pessoas desapareceram no país. Diretor-presidente do Fórum, Renato Sérgio de Lima, analisa o impacto desses dados.
A gente tem um drama social da ausência que faz com que as pessoas se sintam muito inseguras e que se sintam, de certa forma, abandonadas pela política pública, pelo Estado brasileiro. Quando eu falo Estado, União, Estados, Municípios. E o estudo vai mostrar que isso é fundamental que a gente leve em consideração e formule, e não só formule, mas implemente sistemas nacionais de informação que sejam eficientes. Então a gente aqui tem uma informação muito importante que é: o Brasil não sabe como lidar com os desaparecimentos e, mais do que isso, as políticas públicas, elas falham, porque elas dependem de integração e um foco não só no crime, mas na dimensão da segurança como um direito social.
Para compreender o perfil daqueles que desapareceram no Brasil, os pesquisadores investigaram mais de 300 mil registros policiais. Durante essa pesquisa, encontraram algumas deficiências nas informações públicas. Por isso, De Lima alerta sobre os desafios que o Brasil precisa vencer para melhorar o combate ao desaparecimento de pessoas.
Os obstáculos que ainda persistem são, em termos de regulamentação, de diferenciar o que é um desaparecimento forçado e um desaparecimento voluntário, seja de um lado ou de outro. O Estado precisa ter um cadastro nacional eficiente, e isso ainda nós não temos. um banco de dados que não seja só uma lista de desaparecimentos com nome, data de nascimento, muitas vezes sem nenhuma foto, porque eu, você ou qualquer pessoa que estiver diante de uma pessoa em situação de rua, uma criança que está perdida, eu tenho condições, pelo aplicativo, de ver se tem alguma informação. Eu preciso fazer com que a ferramenta seja inteligente, não adianta só investir em tecnologia.
Ainda de acordo com o estudo, 62,8% do total de desaparecidos é do sexo masculino, enquanto 37,2% pertence ao sexo feminino. Além disso, os dados mostram que 54,3% são negros e a maioria dos desaparecidos, 29,3%, encontra-se na faixa etária dos 12 aos 17 anos. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo.
17 horas e 27 minutos. O acesso fluvial entre o município de Maracapuru e outras localidades do Amazonas está restabelecido. Nesta semana, o Ministério dos Transportes concluiu o conserto de uma ponte metálica e serviços de recuperação da instalação portuária pública de pequeno porte, localizada às margens do Rio Solimões. Segundo o governo federal, o fim das obras beneficia mais de 4 mil pessoas que utilizam a estrutura mensalmente. As operações na unidade foram suspensas em 13 de abril para a reparação da estrutura danificada e também trabalhos de manutenção. O serviço de Maracapuru é o principal porto fluvial de rota de embarcações que cruzam os Solimões, via essencial ao deslocamento das populações ribeirinhas e também de distribuição de alimentos, medicamentos e insumos essenciais às comunidades.
São 17 horas e 28 minutos. O óleo de cozinha usado poderá ser entregue na SEMA, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. A iniciativa incentiva a destinação correta do resíduo, que será reciclado e transformado em biocombustível. Essas entregas, elas são realizadas das 8 até 17 horas, até 5 da tarde, na sede da SEMA, que fica na Avenida Mário Ipiranga, ali no Parque 10. Segundo dados de fabricantes de óleo de cozinha, a cada 4 litros de óleo usados, pelo menos um é descartado de forma incorreta, o que representa um potencial de mais de 700 milhões de litros de óleo lançados no meio ambiente por ano. Todo o óleo de cozinha destinado à SEMA será coletado pela empresa H2O Sustentável, que vai passar por São Paulo e Rio de Janeiro, onde será transformado em biocombustível.
Agora são 17 horas e 29 minutos. Vamos falar um pouquinho como é que está o trânsito, Geraldo, pela cidade?
Usar o celular enquanto dirige aumenta o risco de acidentes. Maio, conscientização no trânsito. Rondobras, sempre ao seu lado.
17h29, vamos repercutir aqui a fala agora do Renatinho, que falou ainda agora há pouco sobre os sinais de trânsito no centro que não estão funcionando. Deixa eu ver aqui o Renatinho. Bem, agora não vai sair o áudio do Renatinho aqui. Não saiu, não sei porquê, Tereza, mas eu citei a Major Gabriel, mas ele citou a 7 de setembro, ele citou também a Joaquim Nabuco e ele citou o que eu já tinha falado da Major Gabriel. Isso tem sido uma constante. Eu tenho certeza que os amigos aí do IMU, né, já estão cientes dessa situação e vão nos ajudar para que, ó, tá aqui, ó. Obrigado, Tereza. Funciona com a Tereza, mas não funciona comigo. O que é isso? Bora, vamos lá.
Boa tarde, Justiça Renascida Boa Verde. Vários sinais de ligado aqui na área do centro, tá? Eu aqui na Buco, esquina com José Panaraguá, aqui na Sete. Tá tudo ligado os sinais aqui, tá, gente? Obrigado aí, Renascida Boa Verde.
Obrigado a você, Renatinho. Bem, só pra gente passar a informação e como é importante a sua participação pelo nosso zap, viu? 99504-0969.
Agora 17 horas e 31 minutos. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já.
ZYC 246, 96.9. Difusora, o amor do Amazonas. Difusora FM.
96.9. Difusora.
credibilidade na informação. Giro de notícias. Giro de notícias.
Giro de notícias já de volta. Agora são 17 horas e 36 minutos. Nós, no início do programa, lemos a matéria sobre a greve dos profissionais de educação. E temos aqui uma nota enviada pelo governo do estado. Eu vou ler nesse momento. Sobre a negativa do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, o Sintean, em encerrar a greve, que foi iniciada no dia 16 de maio, ação considerada ilegal pela Justiça do Amazonas, com multa diária no valor de 30 mil e que tem prejudicado milhares de estudantes, o estado informa que só retomará a roda de negociação com os representantes da categoria quando os professores retornarem às salas de aula. Lembrando que no último dia 18 de maio, em reunião entre o governo do Amazonas, sindicato da categoria e membros da Assembleia Legislativa, o estado sinalizou o reajuste imediato de 8% da data base, retirada das faltas dos trabalhadores da educação pelos dias de greve, estudo para pagamento de progressões por titularidade e tempo de serviço e a negociação referente ao fim da ação pública, junto ao Tribunal de Justiça do Amazonas, que proibiu o movimento grevista com a contrapartida de que as aulas fossem retomadas imediatamente. O governo do estado reforça que, enquanto a paralisação ilegal continuar, os profissionais envolvidos no movimento terão os dias não trabalhados descontados, conforme assegura a legislação trabalhista e a justiça amazonense.
São 17 horas e 37 minutos. Ainda informação do trânsito a respeito do acidente no sentido bairro Centro, na Constantino Neri, próximo a Fametro, na faixa do pedestre. Meu querido Vitor Daroni dizendo que está causando já agora uma retenção, mesmo não sendo a via mais acessada nesse momento, que é o sentido bairro Centro, que é o pessoal vindo do bairro, né? Que é, não é tanta gente que está vindo uma hora dessa de casa, está indo para casa. Mas esse acidente já está causando retenção. Muito obrigado, meu querido Vitor Daroni. Grande abraço para você. 17h38, o Festival de Parintins vai disponibilizar 30 vagas gratuitas para pessoas com deficiência ou PCDs. Quem estiver interessado, caso mora em Parintins, a inscrição será presencial. Quem não mora em Parintins poderá fazer a inscrição online. Serão disponibilizados 60 lugares para 30 PCDs, cada um com direito a um acompanhante, sendo 15 vagas para residentes de Parintins e 15 para residentes dos demais municípios do estado do Amazonas. Para fazer o cadastro, é preciso apresentar registro geral, que é o RG, o CPF, que é o cadastro de pessoa física, comprovante de residência, além da carteira de identificação de pessoa com deficiência, a CIPCD, e a carteira também de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista ou o laudo médico. O resultado da solicitação será informado no dia 29 de maio por e-mail e também mensagem via WhatsApp. E as credenciais serão entregues no momento da entrada no festival, por ordem de chegada.
17 horas e 39 minutos. Comprar produtos com preço mais em conta vai ser possível no Dia Livre de Impostos, que acontece agora, quinta-feira, dia 25 de maio. A data já é tradição no calendário e reflete sobre a carga tributária do país para serviços, produtos e alimentação. O objetivo da ação é mostrar aos consumidores valores de impostos de diversos produtos. Shoppings, supermercados e outros estabelecimentos participam do Dia Sem Impostos. Além da capital amazonense, os municípios de Parintins, Manacapuru e Itacoatiara também aderiram à ação. Picanha, cerveja, rodízio de sushi, itens pets, pneus e milkshake são alguns dos produtos que vão ser vendidos sem os impostos. No estado, mais de 300 estabelecimentos de diferentes segmentos vão participar e oferecer descontos equivalentes aos impostos em vários produtos. Entre os estabelecimentos que aderiram à campanha estão os shoppings Amazonas, Manauara, Ponta Negra e Sumaúma Park Shopping. Entre os supermercados que aderiram estão o Empório DB, da Nossa Senhora das Graças, o DB do Shopping Suma Uma e o Empório Rodrigues na unidade do Vieira Alves, Jacira Reis e também Shopping Ponta Negra.
17h41, 19 para as 6 horas da tarde. Obrigado a você que sintoniza 96.9, Difusora do Amazonas. E você também que está nas nossas lives, muito obrigado pela sua sintonia de todas as tardes no nosso noticioso, que é o Giro de Notícias, até às 19 horas. Autoridades e empresários do município de Borba, no interior do Amazonas, são suspeitos de integrar uma organização criminosa que desvia dinheiro público da cidade. O Ministério Público do Estado deflagrou hoje a Operação Garrote e cumpre 11 mandados de prisão preventiva, 28 mandados de busca domiciliar, 28 mandados de busca pessoal e também 28 mandados de busca veicular, totalizando 95 medidas cautelares no dia de hoje. Também foram alvos da operação familiares e agentes públicos envolvidos em crimes contra a administração pública, fraudes em crimes licitatórios e também lavagem de dinheiro. O Ministério Público do Estado do Amazonas busca o ressarcimento aos cofres públicos e o afastamento dos agentes públicos investigados de suas funções.
Volta do sorotipo 3 de dengue aumenta perigo para reinfecções. O Renê Almeida traz mais detalhes.
Os casos de dengue cresceram consideravelmente em 2023. Segundo o Ministério da Saúde, pelo menos 3/4 dos municípios brasileiros já registraram casos da doença neste ano. A detecção do sorotipo 3 de dengue causa ainda mais preocupação entre os cientistas e a população. A infectologista do Hospital São Marcelino Champagnat, em Curitiba, Camila Arins, revela que esta cepa estava sem registros no Brasil há mais de 15 anos.
Se você pegar e vai ter a dengue tipo 2, agora se recircular dengue tipo 3, você não entrou em contato com ela nos últimos anos, aí você vai ter de novo a dengue e pode ser de forma mais grave. Se você pega a dengue, por exemplo, uma segunda vez, tem maior risco de ter dengue hemorrágica, que é a forma mais grave da doença.
Ela explica que o perigo maior decorre porque a imunidade natural, após se recuperar da dengue, vale apenas contra o mesmo sorotipo da doença. Sendo assim, as chances de reinfecção e incidência de casos graves aumentam. A médica comenta quais são os sintomas mais importantes.
E a fase crítica da doença é principalmente esses sintomas de alerta, né? Então, letargia, a pessoa, às vezes, convulsão, né? A pessoa tem também, em relação a dengue, né, sangramento, febre, é um sinal de gravidade, mas dor abdominal, vômito persistente, pressão baixa, irritabilidade, muita lentificação da pessoa por letargia, né, sangramento da mucosa.
A contaminação por dengue ocorre através da picada do mosquito Aedes aegypti, que também pode transmitir o vírus da Zika e chikungunya. Uma das formas mais eficazes de prevenir a doença é evitar o acúmulo de água parada em qualquer tipo de recipiente em que o inseto possa fazer criadouros, como pneus, garrafas e vasos de plantas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Renê Almeida.
Bem, quando a gente anuncia ou quando a gente ouve matérias como essa que falam sobre a prevenção contra a dengue, as pessoas às vezes, muitas pessoas, né, não todas, romantizam, né? Mas nós sabemos que a dengue tem, né, aquela que é hemorrágica, que é muito séria. Quem já teve dengue, ela também causa sequelas, então é importante que todos nós mantenhamos aí o hábito, né, desse mosquitinho que causa um problema terrível na saúde da gente. 17h45, é hora do nosso intervalo aqui na Difusora. E o Giro de Notícias volta já com a sua participação pelo 99504-0969.
Você está ouvindo pela Rádio Difusora, Giro de Notícias.
Programa Giro de Notícias já de volta, agora 17h51. Quero agradecer a participação aqui nas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube e pelo site da Difusora. Um abraço para o Mike Silva, também para Maria Paixão, Zezé Santos, boa tarde. Ivone Medeiros, um abraço. Alessandro Silva, que está falando lá do bairro de Santa Luzia, zona sul de Manaus. Silvia Maria, obrigada pela companhia de todos.
17:51, faltam 19 para as 6 da tarde. Uma jovem de 21 anos que descobriu um câncer raro precisa arrecadar R$400 mil para viajar até Curitiba e fazer essa retirada do tumor. Nós estamos fazendo aqui um serviço de utilidade pública que é muito importante. Sem condições de arrecadar com o valor ou dos custos, a família criou uma vaquinha online e agora quem fala pra gente é a mãe da Laurinha, a Carla Marinho. Vamos ouvir.
Sou mãe da Laura, essa jovem de 21 anos que está na luta contra um câncer extremamente raro e agressivo, que foi descoberto no dia 20 de março com essa notícia avassaladora. A angústia, o medo nos consumiu, pois não sabíamos o que fazer e nem como proceder. Buscamos informações médicas, procuramos especialistas e aprendemos sobre o câncer de sarcoma. Estamos lutando incansavelmente para fornecer a melhor assistência à minha filha, mas os custos médicos associados a essa batalha são imensos. Por isso, lançamos uma campanha de arrecadação de fundo online, na esperança de receber o apoio generoso de todos que puderem contribuir. Agradeço do fundo do meu coração a todos que nos estenderam a mão nesse momento difícil.
Olha, de acordo com a família, a jovem Laurinha precisa operar depois do quarto ciclo de quimioterapia, agora no mês de junho. O médico de Curitiba, que é o Dr. Diego Sanches, ele é especialista e já operou outras crianças com o mesmo tipo de sarcoma raro e também muito agressivo que acomete a Laurinha. Se você, meu querido, puder ajudar a salvar a vida da Laurinha e diminuir a aflição da família e da mãe, que agora falou aqui na difusora, no giro, através de uma sonora, de um áudio, a chave Pix é o e-mail, tá? Laura Marinho 19, tudo junto, @gmail.com. Laura Marinho 19 numeral, @gmail.com. Qualquer contribuição vai ser muito bem-vinda e vai ajudar a salvar a vida da Laurinha.
Agora são 17:54 e atenção, o glaucoma não apresenta sintomas e pode causar cegueira. A matéria é da Priscila Mendes.
O glaucoma é uma das principais causas de cegueira irreversível em todo o mundo. Segundo o Ministério da Saúde, só no Brasil, estima-se que cerca de 1 milhão de pessoas tenham a doença, por isso, o dia 26 de maio é o Dia Nacional de Alerta, para conscientizar a população sobre as formas de diagnosticar e tratar a doença. A médica oftalmologista doutora Heloísa Russ, especialista em glaucoma e cirurgia ocular, explica o que é a doença e os principais grupos de risco.
Glaucoma é uma doença do nervo óptico, que é o nervo responsável pela visão, cujo principal fator de risco é o aumento da pressão intraocular. O glaucoma é uma doença silenciosa, então, na maioria das vezes, ela não dá sintoma. A doença vai passar a ter sintomas em fases mais avançadas da doença. Pode levar a cegueira. A idade é um fator muito importante para o desenvolvimento do glaucoma. Os pacientes que tenham histórico familiar da doença, né? Hereditariedade é um fator bastante importante. Miopia, pacientes que tenham a córnea mais fina, tem fator de risco. E pacientes com diabetes ou doenças cardiovasculares.
As inovações na medicina podem ser grandes aliadas para evitar a cegueira e facilitar a qualidade de vida dos pacientes, como as cirurgias com microimplantes do tamanho de um cílio.
Então, nós temos a possibilidade de tratamento com laser e também existem técnicas cirúrgicas que nós podemos indicar de uma maneira mais precoce, dependendo da fase da doença. Existem as cirurgias minimamente invasivas, que em princípio não dão pontos, e as possibilidades hoje de tratamento têm sido bem maiores, que muitas vezes são grandes aliados aí no controle da doença e também na melhora da qualidade de vida. Porém, o exame oftalmológico é a única forma de fazer a detecção da doença.
A consulta oftalmológica regular, pelo menos uma ou duas vezes ao ano, com a realização de exames preventivos, pode fazer a diferença no diagnóstico precoce da doença, evitando assim a perda da visão. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
Olha, gente, 17h56, ainda falando sobre o glaucoma, muito importante essa reportagem. Quais são as formas de tratamento que são mais indicadas pelos especialistas? Colírios e medicamentos. A alternativa mais recomendada é o tratamento clínico, a cirurgia de glaucoma, as pessoas terem um estilo de vida mais saudável, evitar o estresse, fazer atividades físicas, usar os medicamentos corretamente e, é claro, visitar o seu oftalmologista regularmente. São situações que podem evitar o glaucoma, né, e você comprometer aquilo que de um dos órgãos mais vitais para a gente, que é a visão. Tereza Pinheiro.
A editora da Universidade do Estado, Amazonas UEA, lançará o livro Espaço Primatas, Educando em Prol dos Macacos Amazônicos, no dia 1 de junho de 2023, lá no auditório da Escola Normal Superior da UEA, localizado na Djalma Batista, número 2470, no bairro Chapada. O livro é descrito como uma proposta de educação ambiental voltada às escolas. A obra tem o objetivo de sensibilizar estudantes para a proteção do meio ambiente e a preservação da fauna e flora da Amazônia. Os conteúdos presentes na obra são considerados enriquecedores e despertem a curiosidade científica dos alunos sobre a temática abordada. Além de ser uma ferramenta didática para uso em sala de aula, o livro também é indicado para espaços não formais, como zoológicos ou parques. O lançamento do livro é uma oportunidade para ampliar o conhecimento sobre a vida dos macacos da floresta amazônica e ressaltar a importância de preservar a biodiversidade.
Você sabe quem gosta desse tipo de conteúdo, Tereza, que fale sobre a floresta, os macacos, sobre a Amazônia? O turista europeu.
Verdade.
Então, longe, isso aqui está longe de ser um assunto banal. É a nossa vivência aqui da nossa região amazônica, nós que somos amazônidas. Então, saibam que esse tipo de conteúdo é muito consumido pelo turista europeu, não é o turista brasileiro, o europeu, o holandês, o francês, o inglês, o americano, eles amam isso.
E além disso, um trabalho da nossa Universidade do Estado do Amazonas, que é uma referência nacional.
Parabéns, pessoal da UEA. 17h59 na Difusora.
Há 75 anos, é tradição na Difusora. É hora da Ave Maria.
Difusora FM.
Difusora FM 96.9. O amor do Amazonas. 96.9. A comunicação transparente e verdadeira está no ar. Está no ar. Giro de notícias.
Muito boa noite para você. Agora 18 horas e 5 minutos. Já podemos dar boa noite, é hora daquele troca-troca da nossa equipe aqui. Está saindo o Rogerinho Silva, obrigada pela companhia, Rogerinho. E entra o nosso Hamilton Cabral.
Verdade, Tereza Pinheiro.
Boa noite, Geraldo Campeão.
Boa noite, o Rogério vai pra aula de tricô agora, não é isso?
Não era balé?
De tricô, não, balé é o Hamilton que está retornando.
Ah, eu confundi então.
É. Como é que é? Não misture, né? O Rogério vai para tricô, corte e costura. Hamilton chegando do balé, suado. E o Juarez agora indo para a aula da Zumba. É Zumba. É manicure, pedicure. E para fazer aquelas imagens. Francesinha nas unhas.
Só homens prendados e atletas.
Sim,
aqui.
Atletas. E boa noite para você, meu querido amigo, minha querida amiga, que vai continuar conosco até 19 horas. Hoje nós não temos aqui na bancada o Alex Ferreira, né? Por motivos pessoais, e o Alex retorna amanhã aqui para a nossa bancada no Giro de Notícias. Você sabe que você é sempre muito bem-vindo, você faz parte do nosso Giro de Notícias, sempre. 995-04-0969.
Agora são 18 horas e 6 minutos, inclusive, Geraldo, eu estou aqui com o CCC, o Centro de Cooperação da Cidade de Manaus, que traz as imagens em tempo real.
Vamos então agora para o trânsito, mais informações para que nós possamos repassar para os nossos queridos ouvintes.
Usar o celular enquanto dirige aumenta o risco de acidentes. Maio, conscientização no trânsito. Rondobras, sempre ao seu lado.
Informação do trânsito.
Olha, a gente sabe que esse horário começa a ficar um pouco mais complicado, né? E não é diferente, claro. Aqui, nos cruzamentos da Avenida Efigênio Salles, ali quem vem da Humberto Calderaro para acessar a Avenida Efigênio Salles, a situação já está bem complicada, já começa inclusive a escurecer, os faróis estão ligados, então a gente vai vendo tudo vermelho, né? Só luz vermelha aqui, é preciso paciência para o motorista. Ali na Avenida Constantino Neri, no cruzamento com a Lores Cordovil, por enquanto tem só uma retenção ali semafórica, mas a situação não está tão complicada, o trânsito está fluindo. Na Max Teixeira, com a rua São Judas Tadeu, também trânsito intenso, mas com fluidez. Na Djalma Batista, com a Pará, Geraldo, aí já complica um pouco mais. Tem uma retenção semafórica? Tem, mas mesmo passando o semáforo, continua o trânsito bastante carregado. Tem aí os veículos realmente parados, a velocidade está pequena realmente nesse momento, o motorista precisa de paciência na volta para casa, como claro, todos os dias esse horário, então é uma retenção já esperada para o horário.
E você pode ajudar também a outros ouvintes que estejam conosco, outros condutores, pelo 995-04-0969. E como a gente sempre pede, muita prudência, muita paciência. Por quê? Porque o trânsito somos todos nós. O Centro de Estudos de Tefé da Universidade do Estado do Amazonas, o SEST UEA, divulga o edital para o processo seletivo do curso de especialização em matemática. O período de inscrição será de 1º a 30 de junho e, ao todo, são disponibilizados 30 vagas, sendo 20 para o público geral, 6 reservadas para aqueles que se autodeclaram negros, pardos, indígenas e também 4 vagas para as pessoas com deficiência, os PCDs. As inscrições serão realizadas na Secretaria do Curso de Licenciatura em Matemática do SEST UEA, das 9 às 11 da manhã e das 14 horas até às 17 horas, de segunda a sexta-feira, na Estrada do Bexiga, Jerusalém, Tefé. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar original e cópia dos seguintes documentos: o diploma de nível superior ou atestado de conclusão do curso, o histórico escolar da graduação, o currículo Lattes, que é a plataforma CAPES, com cópia de diploma e certificados, requerimento de inscrição, formulário próprio, RG, CPF, autodeclaração para candidatos indígenas e Rani, autodeclaração para negros ou pardos, laudo médico em caso de PCD, comprovante de residência atualizado, comprovante de exercício do ministério, do magistério, quando for o caso, e instrumento de procuração, se necessário. A homologação das inscrições será divulgada no dia 14 de julho no portal da UEA, www.uea.edu.br e no mural da unidade. Esse curso é gratuito e conta com a carga horária de 390 horas com duração de 12 meses. As aulas serão realizadas no SET UEA, como nós já falamos, que fica na Estrada do Bexiga, 1085, o bairro é Jerusalém, e vai ocorrer aos sábados, das 8 às 11h20 e também das 14 às 17h20, totalizando 8 horas aula.
Agora 18 horas e 10 minutos e atenção às mamães e aos papais. O Amazonas tem aumento no número de internações de crianças causadas por síndrome respiratória aguda grave. Os dados são do boletim Infogripe da Fiocruz, que cita uma alta nos estados do Amazonas, Amapá, Bahia, Pará e Rondônia, mas não detalha o total de casos registrados. O estudo mostra que em 13 das 27 unidades federativas, o sinal de crescimento de casos está concentrado no público infantil. A análise tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe, a CIVEP Gripe, até o dia 8 de maio, que usou como referência a Semana Epidemiológica de 30 de abril até 6 de maio.
São 18 horas e 11 minutos. Meus amigos, vamos agora na reportagem do João Virto dos Santos, que vai nos trazer para que nós possamos entender os desafios da indústria brasileira para esse ano de 2023.
O Dia Nacional da Indústria, celebrado em 25 de maio, é mais uma oportunidade para lembrar a relevância que o setor ocupa na economia brasileira e a importância que os parques industriais regionais têm para o desenvolvimento e qualidade de vida das populações. César Sequinato, atual secretário de Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade de Santa Cruz do Sul, destaca quais são as principais oportunidades e desafios para o setor industrial brasileiro.
O pós-Covid desencadeou entre as empresas globais um processo de diversificação geográfica e econômica. E como o Brasil está distante dos conflitos geopolíticos, temos uma excelente oportunidade para que a nossa economia volte a ter uma maior participação no comércio mundial. Lá em 1980, o Brasil participava com 4% do comércio global. E agora, projetando 2023, apenas 2,3%. Isso será possível desde que tenhamos uma política externa inteligente e façamos as reformas tão necessárias.
Santa Cruz do Sul é o quinto maior PIB do Rio Grande do Sul e é também o maior polo industrial de tabaco do mundo. César Sequinato fala sobre a representatividade do tabaco para a economia do município.
Temos indústrias de diversos segmentos, indústrias de expressão nacional e até indústrias de expressão internacional. E elas contribuem muito com empregos, com geração de renda e com impostos. As empresas de beneficiamento de tabaco, as de produção de cigarro, respondem uma parcela muito, mas muito significativa dos empregos e principalmente por mais de 75% do valor adicionado fiscal, o chamado retorno do ICMS. E devemos lembrar ainda, né? Toda a amplitude de toda a cadeia produtiva do tabaco.
A cidade de Santa Cruz do Sul terá uma série de diálogos sobre o futuro e os desafios da indústria. Trata-se da segunda semana da indústria, evento que teve sua primeira edição em 2022 e que tem sua sequência esse ano, de 23 a 25 de maio. O encontro vai reunir para debate personalidades do segmento, representantes de entidades industriais e lideranças do poder público. A Agência Rádio Web. Produção e reportagem, João Vitor dos Santos.
18 horas e 14 minutos. Vai ser lançado na próxima semana o cabo ótico instalado no Rio Amazonas, que vai conectar 9 municípios da região entre Manaus e Santarém, no Pará. O projeto, chamado de Norte Conectado, foi desenvolvido pela Seja Digital. A empresa é gerida por um conselho presidido pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Empresas privadas interessadas em oferecer serviços de internet poderão contratar a capacidade ali instalada. E também haverá pontos de Wi-Fi gratuitos para a população.
São 18 horas e 15 minutos, é hora do nosso intervalo comercial, mas antes mandar um abraço aqui, Tereza e ouvintes, para ele que está ligado, diz que a oração das 6 horas da tarde, ele adora, e o nome dele, ele não colocou aqui, ele falou que eu tô no Japim, na Caixeirinha, perdão, é o Reginaldo, perdão, Reginaldo, você colocou o nome aqui embaixo. Obrigado, viu, Reginaldo? Um abraço para ti, pelo que eu tô vendo aqui é um São Paulino, né? Porque tem aqui a foto do escudo de São Paulo. Para você, muito obrigado em nome da equipe da Difusora. Nós realmente, a gente já está há 75 anos com esse momento tão especial e a gente sabe o quanto é importante para muitas pessoas que são religiosas, independente da denominação. Daniele Pinheiro, boa noite. Norma Luz também. A Conceição Oliveira, todos ligados aqui na nossa live do programa Giro de Notícias pela Difusora. 18 e 16, intervalo, voltamos já.
O amor do Amazonas, Difusora FM 96.9.
A comunicação transparente e verdadeira está no ar.
Está no ar.
Giro de Notícias.
Já estamos de volta aqui no programa Giro de Notícias, que vai com você até às 19 horas, te levando muita informação, te atualizando como é que está o trânsito na cidade de Manaus. Já já a gente vai falar de polícia, depois também sobre esporte com o nosso querido Adeilson Albuquerque. Então vamos seguir aqui com o nosso giro local, porque um seminário realizado na Assembleia Legislativa do Amazonas até hoje, terça-feira, na campanha Faça Bonito, discutiu avanços e exploração sexual contra crianças e adolescentes. O evento ocorre também em alusão ao dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. A iniciativa é do Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, que debate junto com especialistas e atores envolvidos no enfrentamento da violência sexual contra as crianças e adolescentes para compartilhar experiências e, claro, buscar soluções efetivas. A mobilização é pelo dia que marca o combate ao abuso e exploração sexual, instituído pela Lei Federal de número 9.970 do ano de 2000, em memória ao caso da menina Araceli Crespo, de apenas 8 anos de idade, que foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada no dia 18 de maio de 1973. Em 2023, completam-se 50 anos desse trágico episódio, o que reforça a necessidade de seguir no combate a todos os tipos de violência contra as crianças e adolescentes.
São 18 horas e 24 minutos. A celebração de Pentecostes, que é uma expressão da Igreja Católica muito importante, deve acontecer no dia 28 deste mês, meus amigos. A estimativa da Arquidiocese de Manaus é que mais de 50 mil fiéis participem desse evento. O tema da celebração é Espírito Santo ajudar-nos a repartir. O evento vai ser realizado no sambódromo, como nos anos anteriores. A partir das 15 horas, ocorre a acolhida dos fiéis, músicas, reflexões a respeito do tema e também a temática trabalhada na campanha da fraternidade. Mas o ponto alto da celebração será uma missa solene que acontecerá às 5 da tarde, presidida pelo arcebispo cardeal Leonardo Steiner, com a presença do bispo auxiliar, bispos eméritos e dos padres e diáconos atuantes na arquidiocese. A Pentecostes é uma festa dos judeus em memória do dia em que Moisés recebeu de Deus as tábuas da lei. E a festa da igreja cristã é em memória da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos 50 dias depois da Páscoa.
Meus amigos, o assunto agora é trânsito. A gente falava mais cedo sobre um acidente ali na Constantino Neri, na faixa de pedestre. Pois é, nos últimos 4 anos, a média de acidentes de trânsito registrados pelo SAMU Manaus se manteve estável, mas ainda é alta. Neste ano, de janeiro a abril, já foram atendidas 4.301 ocorrências, a maioria por colisão entre carro e moto e também queda de moto. Segundo os dados, foram 10.500 casos, com, em 2019, 10.600 em 2020 e 10.1 mil no ano de 2021 e 10,6 mil no ano passado, agora, 2022. Os chamados são recebidos por meio do número 192, diante do relato sobre o estado de saúde da vítima e também do local do acidente. Para prevenir as ocorrências, a Secretaria Municipal de Saúde, a Sensa, realiza na quarta-feira, dia 24, amanhã, o dia de mobilização do Desaleste para mobilizar a comunidade da escola Vila da Felicidade, no bairro Mauazinho. Quinta-feira, 25, é a vez do Disa Oeste, na Escola Estadual Gonçalves Dias, lá no bairro Dom Pedro. E na sexta-feira, dia 26, a Escola Arthur Virgílio, na BR-174, vai receber a ação coordenada pelo Disa Rural.
18h27, vamos para a informação do trânsito.
Usar o celular enquanto dirige aumenta o risco de acidentes. Maio, conscientização no trânsito. Rondobras, sempre ao seu lado.
O trânsito, agora.
Quando são 18h27, tô aqui com as imagens da Constantino Neri com a Avenida Lores Cordovil, Tereza. Olha, uma beleza nos ambos os sentidos, hein? Que bom, terça-feira tranquila. Agora eu vou ali para Max Teixeira, na rua São Judas Tadeu, também, em ambos os sentidos, tudo tranquilo. Tá uma pista livre para você que está retornando ou que está vindo, né? Você que está no sentido centro-bairro ou no sentido bairro-centro. Aqui na Humberto Calderaro com a Efigênio Salles, o V8, um trânsito um pouquinho mais lento, mas nada que se possa dizer que você pode se estressar, né? Agora, no sentido de volta, ou seja, bairro centro, muito bom ali na Efigênio Salles com Humberto Calderaro. Vamos agora aqui próximo da gente para João Batista com a Rua Pará. Aí o trânsito mais carregado em ambos os sentidos, semáforos funcionando e você ligado aqui na Difusora acompanhando o Giro de Notícias.
Agora são 18h28. Os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, da Águas de Manaus, alinham as próximas ações do grupo de trabalho. O alinhamento será uma reunião preparatória na Câmara Municipal de Manaus e deve resultar nas apresentações do relatório final e assinatura do termo de ajuste de gestão, o TAG, com a concessionária ainda nesta semana. Segundo o presidente da CPI, vereador Diego Afonso, nesta quinta-feira será debatido cada ponto do TAG e os respectivos benefícios que serão entregues à população. O relatório será debatido e aprovado na última sessão de trabalho da CPI, que será na quinta-feira, às 15 horas. Com isso, a comissão vai concluir os trabalhos sem ouvir o presidente da Águas de Manaus, Diego Delmagro.
São 18h29 na sua Difusora do Amazonas, hora de mais um intervalo comercial e você não esqueça, participe, viu? 995040969. Aqui, Giro de Notícias, aqui na Difusora.
Difusora FM 96.9, o amor do Amazonas.
Difusora FM.
É mais notícia. É mais informação todas as tardes. Giro de notícias.
18h32, de volta com mais informações dentro do Giro de Notícias. O SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, presta socorro a cerca de 10 mil ocorrências de acidentes de trânsito por ano aqui em Manaus. Só neste ano, de janeiro a abril, já foram atendidas 4.301 ocorrências e a maioria de acidentes entre carro e moto e também queda de moto. Os chamados são recebidos por meio do número 192 e, diante do relato sobre o estado de saúde da vítima e do local do acidente, o atendimento é feito. Esses números foram divulgados pela Censa à Secretaria Municipal de Saúde, que reforçou ainda desenvolver uma série de ações educativas e de saúde para o combate aos acidentes, em especial durante este mês de maio, que a gente comemora o Maio Amarelo.
Agora são 18 horas e 33 minutos, nós vamos ao nosso giro policial. Uma dupla é presa suspeita de assaltar ônibus e roubar veículos em Manaus. Os dois homens de 21 e 22 anos foram presos após a Polícia Militar localizar um veículo com restrição de roubo. As prisões foram efetuadas por suspeita de envolvimento em crimes de roubo, posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas na zona norte de Manaus. O homem de 22 anos foi preso pelo crime de tráfico de drogas. Com os suspeitos, policiais apreenderam uma trouxinha de cocaína e uma trouxinha de maconha. O outro homem, de 22 anos, foi acusado de efetuar roubo em duas datas distintas. Uma no mês de novembro do ano passado, na linha 640, e outra no último dia 12, agora deste mês, na linha 448. Com ele foram encontrados uma pistola, um spray de pimenta, dois tasers, um scanner, um power band, um fone de ouvido e também um aparelho celular.
18 horas e 35 minutos, a Polícia Civil do Estado do Amazonas prendeu ontem, segunda-feira, o foragido da justiça Cristiano da Costa Ribeiro Fabrício, 42 anos, que foi condenado a 12 anos de reclusão por roubo majorado e associação criminosa. Essa prisão aconteceu na rua Tito Bittencourt, no bairro São Francisco. Segundo o delegado Cícero Túlio, que é o titular do 13º DIP, Cristiano da Costa integrava um grupo criminoso especializado em roubo a residências no estado do Ceará. O Cristiano já havia sido preso e estava foragido da comarca de Beberibe, no Ceará, em razão de uma série de roubos cometidos na localidade. Ele foi condenado a 12 anos de prisão pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa. Ele será encaminhado à audiência de custódia e, posteriormente, será encaminhado para o estado do Ceará, onde cumprirá a sua pena.
E 29 dragas utilizadas no garimpo ilegal são destruídas pelas Forças Armadas durante a Operação Ágata, realizada na Amazônia. Segundo a avaliação do IBAMA, a reconstrução de dragas ilegais pode custar de 600 mil a 7 milhões de reais cada. Dessa forma, o prejuízo gerado ao garimpo ilegal durante a operação ultrapassa os 49 milhões de reais. Algumas dragas contavam com estruturas como balsas de combustíveis, antenas de internet satelital e sistema de câmeras de segurança, além de grande quantidade de alimentos e água potável. O prejuízo causado à atividade ilegal é ainda maior se considerado o que resultaria nessa produção. Estima-se que as 29 balsas destruídas teriam a capacidade de gerar um lucro de até 23,2 milhões de reais por mês a esses criminosos. Em ações realizadas neste último final de semana, as Forças Armadas e militares da Companhia de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado do Amazonas apreenderam também 7,3 quilos de mercúrio. O metal pesado foi encontrado juntamente com armas e munições em uma abordagem noturna realizada pela Marinha do Brasil.
São 18 horas e 37 minutos. Agora vamos começar o nosso giro nacional. Os Ministérios da Igualdade Racial do Brasil e da Igualdade da Espanha assinaram hoje, terça-feira, uma nota conjunta sobre os repetidos casos de racismo contra o atleta brasileiro Vinícius Júnior, que joga como ponta esquerda no clube espanhol Real Madrid. Nesse documento, os dois ministérios declararam solidariedade incondicional ao atleta brasileiro, vítima de cânticos racistas no último fim de semana, antes e durante a partida entre o Real Madrid e o Valência no estádio Mestalla. A nota ressalta ainda a mais contundente e absoluta condenação ao racismo no esporte e também a violência que ele gera e que constitui grave violação dos direitos humanos e ainda perpetua a desigualdade e a discriminação em todos os âmbitos da sociedade. No texto, as autoridades exigem providências imediatas e contundentes. É obrigação de todas as instituições competentes responderem com maior diligência para agir contra este e todos os casos que ocorrerem no campo desportivo e que não podem ficar impunes, garantindo o acompanhamento, a proteção e também a reparação das vítimas desses crimes.
E ainda sobre esse assunto, Geraldo, o governo brasileiro espera que responsáveis sejam punidos. A reportagem é do Cadu Magri.
O décimo caso de racismo sofrido por Vinícius Júnior nos gramados da Espanha segue repercutindo pelo mundo. No Brasil, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, convocou a imprensa para repudiar as últimas ofensas sofridas pelo jogador brasileiro que aconteceram no último domingo diante do Valência, quando o Real Madrid entrou em campo pelo Campeonato Espanhol. 2 meses atrás, ela selou um acordo com o governo espanhol que visava combater o racismo e a xenofobia no país. Aniele Franco considerou inadmissível as cenas que foram vistas no estádio no último domingo.
É inadmissível que em 2023 a Xena tenha que estar aqui chamando a imprensa, falando numa coletiva sobre racismo. Enquanto tiver sangue correndo nas minhas veias, enquanto a gente estiver à frente dessa parte do Ministério da Igualdade Racial, que o governo federal, o presidente Lula, que a gente vai estar cuidando do povo brasileiro preto, seja aqui ou fora do país, porque se tem alguma coisa que assola a nossa comunidade preta é o racismo. E esse mal é um caso que a gente precisa combater na raiz.
A ministra garantiu que está em contato com as autoridades espanholas para que as devidas punições sejam tomadas e os responsáveis sejam punidos. Até pelo histórico recente que La Liga tem de colecionar racismo nos últimos anos, ela espera que algo seja feito.
E perguntar para as autoridades também espanholas e para o governo como um todo qual será o próximo passo, porque o Vinícius ele tem sido xingado, ontem ele tomou um mata-leão e a gente vê no Brasil especificamente que os casos de racismo como é que se resolvem, né? Infelizmente. E a gente não quer que isso chegue a uma escala muito maior do que já chegou. A gente vai para cima das autoridades notificar, oficializar também, para que tenha uma resposta, porque o histórico da La Liga ele não é um histórico bom, é um histórico bem racista. Ontem mesmo, o próprio presidente, diretor, quis colocar o Vini, né, como sendo culpado por ter vivido ali esse próprio racismo. E a gente está aqui para enfrentar isso em conjunto com o governo, mas também com muita seriedade e afinco.
Aniele Franco está aguardando um posicionamento oficial do governo espanhol sobre o episódio. O Itamaraty está articulando as próximas reuniões entre os países para que o jovem atacante brasileiro passe por isso no país europeu. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cadu Macri.
19:07 da noite, você está no Giro de Notícias, agora vamos para o nosso Giro Internacional.
Rádio França Internacional.
Adriana Moisés.
Paris, 23 de maio de 2023, em destaque nesta terça-feira, 4 pessoas foram detidas na Espanha como parte da investigação sobre o boneco com o uniforme do atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, pendurado em uma ponte da capital espanhola em janeiro, simulando o enforcamento do jogador. O caso aconteceu antes de uma partida do Real Madrid contra o Atlético de Madrid e ao lado do boneco havia uma faixa na qual se podia ler Madrid odeia o Real. A polícia já tinha aberto uma investigação para encontrar os responsáveis por este caso e hoje, por volta das 7 horas da manhã, prendeu suspeitos. Já em relação ao episódio do último domingo, 6 pessoas foram demitidas, entre elas o árbitro de vídeo que indicou que Vinícius Júnior deveria ser expulso da partida depois da confusão em campo entre jogadores do Real e do Valência. Na Espanha, o tipo básico de delito de ódio prevê penas de 1 a 4 anos de prisão e multas. O desaparecimento da menina britânica Madeleine McCann, ocorrido há 16 anos no sul de Portugal, tem nova etapa de investigação. A polícia judiciária portuguesa iniciou buscas na barragem do Arade, situada a cerca de 50 quilômetros da Praia da Luz, onde Madge desapareceu. O local costumava ser frequentado pelo alemão Christian Brückner, principal suspeito do caso, atualmente preso na Alemanha. O Partido do Herói da Independência do Timor-Leste, Xanana Guzmão, venceu as eleições parlamentares do país, mas não conseguiu obter a maioria absoluta, de acordo com os resultados oficiais divulgados hoje. Xanana Guzmão, de 76 anos, poderá retornar ao poder se conseguir formar uma coalizão de governo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou soldados que combatem as tropas russas na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. Nas imagens, ele pode ser visto em uniforme militar com oficiais civis e do exército. A região russa de Belgorod sofreu vários ataques noturnos com drones um dia depois da incursão de combatentes procedentes da Ucrânia. Esses ataques não deixaram vítimas nem feridos. A Rússia lançou uma busca pelos autores dessas agressões. Dois filmes brasileiros serão apresentados hoje em Cannes: Levante, de Lila Hala, na Semana da Crítica, e A Flor do Buriti, em competição na mostra Um Certo Olhar. Concorrendo à Palma de Ouro hoje, Asteroid City, do americano Wes Anderson, e Rapito, do italiano Marco Bellocchio. De Paris, Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, para a agência Rádio Web.
Às 18h45, Giro de Notícias vai ao último intervalo comercial, mas não sai daí que na volta tem muito esporte para você.
Difusora FM 96.9, o amor do Amazonas.
Difusora FM 96.9.
Credibilidade na informação. Giro de Notícias.
Às 18h49 na nossa Difusora do Amazonas, reta final do nosso programa Giro de Notícias. Vamos agora para o nosso giro esportivo. Adeilson Albuquerque, boa noite. O Amazonas Futebol Clube faz 4 anos de fundação hoje. Parabéns.
Parabéns, boa noite, Geraldo, boa noite, Tereza.
Boa noite.
Boa noite, Hamilton, boa noite aos nossos ouvintes. 4 aninhos de fralda, né, Geraldo?
É. Fraldinha. Menininho, um bebezinho, né?
Bebezinho de
4 anos. Time de futebol, isso não é nada, né?
Não, é um bebezinho, né, Tereza?
É um bebezinho, não é um bebezão, né?
São apenas 4 aninhos para comemorar muito, sem dúvida nenhuma. A gente aproveita aqui, já que nós estamos transmitindo jogos não só do Amazonas, mas do Manaus também. A gente estende, em nome de toda a nossa equipe, né, os parabéns aí a toda a diretoria do Amazonas FC por este dia, por esta data. No dia 23 de maio de 2019, nascia o Amazonas FC. 6 meses depois, Geraldo, Tereza e ouvinte, de sua criação, conquistava a Série B do Campeonato Amazonense. Em 2022, disputava a Série D do Brasileiro e já seguia o acesso à terceira divisão do futebol nacional. Este ano, 2023, o time do Amazonas sagrou-se campeão amazonense da Série A. O presidente Wesley Couto, ele fala sobre o segredo, né, do sucesso para uma equipe conquistar tanto êxito assim em tão pouco tempo de existência.
Tudo começou, né, com a experiência, né, que eu e mais Roberto Pegue e o William Abreu, eu e o William Abreu passamos pelo Rio Negro e o Roberto Pegue passou pelo Nacional. Então, criamos um clube novo em 2019, planejamos ser campeão para poder ter o acesso em 2020 para o Campeonato Amazonense da Série A. Em 2020 e 2021, né, fomos atingidos pela essa pandemia que retardou o nosso processo de evolução no futebol amazonense e também no futebol nacional. Então, isso é fruto de um planejamento que a gente teve e, graças a Deus, a gente foi contemplado com o êxito da ascensão da Série D para C e o título do Campeonato Amazonense da Série A e da Série B.
O presidente Wesley Couto, ele fala também sobre o objetivo da equipe do Amazonas, que é chegar à Série B do Brasileiro em 2024, mas principalmente a elite do futebol do brasileiro em 2026.
A gente está trabalhando para esse tão sonhado acesso, né, da Série B. O torcedor pode esperar isso, porque o investimento do Amazonas é um investimento significativo. É um clube que vai fazer uma categoria de base bastante forte, né? Estamos iniciando um projeto no mês do aniversário, que no qual a gente diretamente vai atingir 12 mil atletas, 12 mil alunos, né? E a gente fazer um trabalho bem forte, uma peneira bem forte, para que a gente consiga lapidar esse talento amazonense e futuramente a gente ter pelo menos 50, 60% do elenco formado nas categorias de base do Amazonas. Nosso planejamento é que até 2026 a gente esteja competindo a Série A do Campeonato Nacional e participando de uma competição internacional.
O nome desse projeto, que disse o presidente, é Guardiões do Futebol, que pretende atender cerca de 12 mil crianças e jovens com 21 núcleos espalhados pela capital em todas as zonas Geraldo e Tereza, 6 nas cidades da região metropolitana e outros 19 no interior do estado, com 46 no total, que funcionarão como escolas de formação. A partir daí, haverão peneiras para selecionar os melhores alunos com potencial de compor a base do clube.
Adeilson, fico muito feliz porque em 4 anos, tudo isso que você acabou de falar é muito para um time aqui do nosso estado. Outra coisa que me chamou a atenção é sobre categoria de base. Aí eu só me lembro do Flamengo com o timaço dos anos 80, do Santos mais recente com Neymar, Ganso, e tantos outros nomes, Robinho, né, daquela geração, justamente apostando nessa categoria de base. E pelo histórico do Amazonas, estou na torcida e acho bem possível sim esse acesso.
E são duas equipes, né, geral, do Amazonas e o time do Manaus, que estão trabalhando fortemente essa base. O time do Manaus também, que começou esse novo momento áureo aí do futebol amazonense, né, depois que o Suarmano ficou 6, 7 anos na Série B. Tivemos aí um longo período de quase 20 anos sem uma equipe, né, no cenário nacional. O time do Manaus chega, conquista a Série D do Campeonato Brasileiro, ascende a Série C e, consequentemente, vem o Amazonas, vem o Manauara, etc. E a gente vê que esse trabalho é muito forte. A gente torce mesmo, assim como o Manaus está dando certo, que o Amazonas, com 4 aninhos, siga também nesse rumo e que esse objetivo, que é chegar à elite do futebol nacional em 2026, seja alcançado. O Nacional, ele tinha um projeto, foi anunciado em 2017, 2018 mais ou menos, que tinha por objetivo chegar à elite do futebol nacional em 2024. Só que infelizmente não vingou. Esperamos que agora esse time de só de 4 anos de idade possa realmente chegar a esse tão sonhado acesso da Série A.
Adeilson, não só o acesso, como também a venda de jogadores para outros estados. Já aconteceu com Berg, já aconteceu com o, meu Deus do céu, aquele de São Paulo.
Cerezo.
O França.
França, que saiu daqui, França, jogou pro São Paulo, né?
Né? O Cerezo saiu daqui, foi?
Passou por aqui também.
Enfim, isso também é importante, né? Essa conexão com o sul do país através de jogadores formados justamente na base que a gente tá falando aí.
A gente espera que realmente dê muito certo, né? Pelo que tudo indica, pela motivação que é apresentado pelo presidente Wesley, por toda a diretoria, a gente observa que realmente isso vai dar certo e a gente torce muito. Se depender aqui do grupo, né, da Rede Difusora de Rádios, não só o Amazonas como o Manaus vão dar muitas alegrias para os nossos torcedores, Geraldo e Tereza.
Verdade, Adê. E essa semana pode ser decisiva para alguns brasileiros que disputam a Libertadores e também a Copa Sul-Americana, né?
A gente destaca, Tereza, o time do Flamengo, né? O Flamengo, se venceu o Nublense do Chile fora de casa amanhã, a gente transmite esse jogo, inclusive, no Monumental de Concepción, às 21h30 de Brasília, o rubro-negro chega aos 7 pontos e pode assumir a liderança do Grupo A, caso o Racing perca para o Alcas, que jogam hoje, inclusive. No entanto, o clube rubro-negro, o Flamengo, ainda não consegue se classificar matematicamente. O time do Jorge Sampaoli, ele precisa de mais 6 pontos para se garantir na próxima fase, sem depender de outros resultados. Na terceira rodada, a gente lembra que o Flamengo ficou no 1-1 com o Racing lá no Presidente Perón, na Argentina. E no Campeonato Brasileiro, vem vencendo, não convencendo, a gente espera que o Flamengo possa ter êxito na Libertadores da América. E só pra gente fechar um outro time, né? Não na Libertadores, mas na Sul-Americana, o time do do Fortaleza. Se ele vencer o São Lourenço na próxima quarta-feira no Castelão, Fortaleza chega aos 12 pontos e se garante também matematicamente no mata-mata da Sul-Americana. A gente segue acompanhando Tereza e Geraldo.
Mas só para fechar, o Fluminense tem mais chance que o Flamengo?
Na Libertadores?
É.
Sim, tem mais chance que o Flamengo.
Eita.
Tem mais chance que o Flamengo. Mas os dois têm chance de avançar para a próxima fase. Só depende deles, principalmente o Fluminense, né? O Flamengo já tem que vencer e torcer por alguns resultados, principalmente o resultado de hoje que vai acontecer no seu grupo, para sonhar em uma vaga na próxima fase do mata-mata da Libertadores.
Eu vi um sorrisinho aí do Milton, hein?
Um secador foi detectado. Muito obrigado, Tereza, Adeilson Buquerque, sonoplastia do Hamilton Cabral e do Rogério Silva. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Boa noite.
Até amanhã, obrigada pela companhia. Boa noite.